UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 33 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e é hora de bate-papo aqui no Expresso. O cineasta espanhol Pedro Almodóvar completa 36 anos de carreira em 2016. E para homenageá-lo, o Cine Sesc Palladium organiza uma mostra com todos os filmes do autor, além de outras obras que foram inspirações para a sua carreira e sua obra. Convidamos o idealizador e curador da mostra El Deseo, apaixonante cinema de Pedro Almodóvar, o Breno Lira, para conversar. Eu conversei com ele mais cedo, a gente confere esse bate-papo agora. Breno, por que o cinema de Almodóvar é tão apaixonante?
Olha, eu acho que o que fascina, né, o que faz com que pessoas aqui no Brasil, na Espanha, no mundo todo, ficam loucas, né, apaixonadas pela obra do Almodóvar, é porque eu acho que o Almodóvar fala de questões, ele conta histórias que de repente poderiam acontecer com qualquer pessoa, né, e óbvio que dentro ali da narrativa dele, ele eleva, né, ele coloca as emoções das personagens num grau muito alto, né? Então, assim, a mulher apaixonada que ama num filme do Almodóvar, ela ama demais, né? O homem que sofre num filme do Almodóvar, ele sofre demais. Então, eu acho que a forma como ele coloca, que ele apresenta esses personagens, cativa quem assiste, porque a pessoa, de uma certa forma, ela se identifica com o que ela tá vendo ali na tela, né? Óbvio que por trás disso tudo também tem a forma como ele narra a história, os elementos de figurino, de cenário, né, a montagem do filme, que vão colaborar para que para que o filme fique atrativo e tão fascinante para o público, né? Eu acho que no fundo é isso. Almodóvar é um cineasta que conta histórias de pessoas comuns, mas que coloca ali uma pimenta, coloca um tempero a mais para poder transformar aquela história ali numa grande história, numa trama que realmente vai prender e emocionar o público.
Ô Breno, e justamente esse exagero, digamos assim, essas pessoas que amam demais, que sofrem demais nos filmes do Almodóvar, faz com que ele seja mais popular, mais apreciado em países latinos? Aí a gente tem essa vocação para esse melodrama?
Eu acho que sim, porque o melodrama é a base da obra do Almodóvar, né? Ele é um fã desse tipo de história. Vira e mexe, você percebe nas obras dele, nos filmes dele, que ele está fazendo ali uma homenagem, ou ele está usando até mesmo algum melodrama que ele gosta, que ele admira, que ele assistiu quando mais jovem. Ele faz uma referência, ele recria uma cena, né, de algum filme desse gênero, né? E eu acho que pelo fato de nós, né, dizendo uma realidade nossa, né, latino-americana, que a gente tem o melodrama diariamente na televisão, né, através das telenovelas. Então a gente se identifica muito com o que ele apresenta na tela por conta disso, porque a gente já tem ali uma ligação muito direta com esse gênero, né, com esse tipo de história. Né? Então acho que isso faz com que a gente se aproxime mais dele do que de repente outros países que não têm uma tradição tão marcante com o melodrama, com a telenovela.
Breno, e quais as semelhanças e diferenças das primeiras obras do Almodóvar para as mais recentes ali? Ele segue a mesma linha? Teve mudanças?
Não, eu acho que assim, quem for participar, né, quem for até o Cinesesc Palladium conferir todos os filmes do Almodóvar que nós vamos programar, vai perceber justamente que ele, com o tempo, ele foi mudando, né? A forma dele contar a história, a forma dele filmar, né? Até mesmo o uso das cores, que no início é tudo muito berrante, tudo muito gritante, e com o tempo ele vai amenizando o tom das cores, né? Então, assim, para mim ele tem uma primeira fase, que é justamente quando ele começa a filmar longas-metragens, que é com o Pepe Lucibum, e vai até a Lei do Desejo, que é justamente a fase da experimentação do Almodóvar, né? Ele é um momento que ele está mais cru, né? Ele, como realizador, ele tá aprendendo, ele está ousando, ele tá criando coisas para ver o que realmente funciona ali na tela. A partir do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é o primeiro grande sucesso dele, popular, né? Ele deixa de ser apenas um cineasta conhecido ali pelo meio dos cinéfilos, pelo pessoal que frequenta festival de cinema, e passa a ser conhecido pelo grande público, né? O filme se torna um grande sucesso na Espanha, na Europa, no mundo, né? E o nome do Almodóvar começa a cair no gosto popular, né? A partir daí ele começa a fazer filmes que dialogam um pouco mais com o público, né? Não deixando de ser ousados, mas talvez não tão experimentais quanto os filmes do início da carreira. E a partir do A Flor do Meu Segredo, ele começa uma fase mais madura, né, que possivelmente também tem a colaboração do fotógrafo Afonso Beato, que é um fotógrafo brasileiro que fez a fotografia de alguns filmes do Almodóvar, né? Então, a partir do A Flor do Meu Segredo, ele já está mais maduro, não só como cineasta, mas também como pessoa, né? Como homem. Ele já não é mais aquele jovenzinho lá da movida madrilenha. Então, os filmes começam a ter um refinamento que antes não tinham, né? E com A Pele que, a partir do A Pele que Habito, imagino que ele começa a querer a voltar lá atrás, lá no começo da carreira, e experimentar fazer coisas que de repente ele não fazia, né? O próprio A Pele que Habito, ele disse em entrevistas que era um filme de terror. E assim, se a gente parar e pensar, quem já viu o filme, é uma história de horror, né? Toda a trama ali em torno daqueles personagens é uma história de horror, só que é feita num estilo do Almodóvar, né? E com Amantes Passageiros, eu acho que ele retoma ali as comédias malucas que ele fez com Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, com Kika, para poder ver como que para fazer um filme ligeiro, né? Uma história cômica, gostosa de se ver, para poder... De repente, assim, a Espanha está passando por um momento muito complicado no período que ele lança o filme, né? E ele vem justamente com um filme mais alto astral, mais para cima, no intuito mesmo de dar uma levantada até mesmo na moral do espectador espanhol.
São 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5 e estamos conferindo a entrevista que eu fiz com o idealizador e curador da mostra El Deseo, o apaixonante cinema de Pedro Almodóvar, o Breno Lira. A gente confere agora a segunda parte desse bate-papo. Breno, alguns filmes que estão na mostra não são do Almodóvar, mas foram importantes para ele, como clássicos como Bonequinho de Luxo, ou filmes do Fellini e do Hitchcock. Como que essas obras, esses diretores, se relacionam com o cinema de autor aí do Almodóvar?
Então, quando eu e a Silvia Arois, que divide a curadoria comigo, sentamos para poder ver como é que seria esse projeto, né? A gente tinha como ideia não limitar a mostra apenas aos filmes do Almodóvar, né? Então, foi muito importante para a gente trazer esses outros diretores, né? Fellini, Hitchcock, filmes como A Malvada, Bonequinha de Luxo, para que o público que for à mostra possa entender um pouco das referências, né, da formação do Almodóvar, né? Então, e mostrar também para o público em geral, para o estudante de cinema, que quem quer fazer cinema, né, e que às vezes não tem condição de entrar numa faculdade, enfim, tem que pegar a câmera ali e sair fazendo, ver filmes, assistir filmes de grandes diretores como os que a gente selecionou e colocou na mostra, é muito importante para a sua formação, porque são esses diretores que vão direcionar o seu olhar como realizador, né? Então, assim, o Hitchcock era um diretor que o Almodóvar gostava muito. Então, assim, vira e mexe em algum filme dele, você percebe que ele está ali tirando alguma coisa que ele viu num determinado filme do Hitchcock, levando para o cinema dele, recriando aquilo dentro de um outro conceito, com uma outra perspectiva, né? Então, é importante para o público entender que cinema não se faz só dentro de uma sala de aula. Cinema se faz principalmente assistindo filmes, e assistindo filmes de todos os tipos, né? Então, a gente tem desde as grandes produções de Hollywood até o cinema italiano, né? E a gente trouxe também o filme Relatos Selvagens, que é uma produção que ele produziu, né? O Almodóvar é co-produtor do filme, através da produtora dele, da Eldeseu, e é a prova de que ele também gosta de dar oportunidade para quem está começando, para novos realizadores, de incentivando com isso talvez uma experimentação, que é o mesmo que ele fez lá no começo da carreira, né? Ele está dando talvez chance para algumas pessoas que às vezes ele não conseguiu tão facilmente quando ele começou a filmar.
Breno, o Almodóvar escreveu todos os roteiros dos filmes dele, né? Quais facilidades e características que o fato de escrever o próprio roteiro aí traz para o diretor?
Olha, eu acho que ele ganha, acho que o cineasta que também é roteirista dos seus filmes, ele tem uma liberdade maior para, de repente, dentro de um set, se ele precisar mudar alguma coisa, ele mudar, alterar, não ter problema. Da mesma forma que ele também pode estar mais seguro da história que ele quer contar, né? O Almodóvar tem uma característica que, como realizador, que é pouco usual no cinema, é que ele filma as histórias dele na mesma ordem que elas estão no roteiro, né? Porque na maioria das vezes, né, os filmes são rodados conforme suas locações, conforme seus cenários, né? E o Almodóvar não, ele começa a filmar desde da primeira cena, ele vai filmando em forma cronológica. Então, assim, se ele faz isso, é porque ele já está muito seguro do roteiro dele, né, da história que ele está contando. Então, ele faz pequenas alterações no decorrer da filmagem, praticamente nenhuma, né? E antes de sentar para escrever, ele pesquisa muito. No próprio filme Má Educação, que tem uma personagem central na história, que é um cineasta, aquele cineasta ali é meio que o Pedro Almodóvar, porque ele recolhe histórias das revistas, dos jornais, para poder, diante daquelas informações ali, ele se inspirar para poder contar uma história. E quem assistir todos os filmes dele, acho que vai poder localizar, né, assim, perceber que às vezes ele utiliza o mesmo personagem em alguns filmes, né? A Manuela, por exemplo, do Tudo Sobre Minha Mãe, que é a protagonista do filme, ela é citada no A Flor do Meu Segredo. Ela é uma pessoa. No A Flor do Meu Segredo tem toda uma cena que se passa no hospital, de uma família recebendo a notícia de que um parente morreu e que seria bom ter a doação de órgãos e tal. E esse momento é recriado no Tudo Sobre Minha Mãe. Ele está presente no A Flor do Meu Segredo e é uma cena crucial no Tudo Sobre Minha Mãe. Então, o Almodóvar tem disso, ele coloca elementos nos roteiros dele que a gente percebe. Por exemplo, ele usa muitas cenas em hospital, ele usa muito momento que se refere à televisão, né? Ou os personagens estão vendo televisão, ou tem personagens que estão ali dentro da televisão participando de algum programa, entendeu? Então são elementos que a gente vai percebendo no decorrer da formação dele, né? Da história dele como realizador e também como roteirista.
Breno, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a mostra.
Muito obrigado, aguardamos todos lá no Cine Sesc Paládio, do dia 1º de março até o dia 17 de abril, para conferir todos os filmes do Almodóvar na mostra El Deseo, o apaixonante cinema de Pedro Almodóvar. Lembrando que todas as sessões são com entrada franca.
Beleza, valeu, muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Tchau, tchau. Tá aí, essa foi a conversa que eu tive com o idealizador e curador da mostra El Deseo, o apaixonante cinema de Pedro Almodóvar, o Breno Lira. A mostra começou hoje e vai até o dia 17 de abril. E hoje vai ser exibido o filme Má Educação, às 8 da noite. Todas as obras têm exibição gratuita. O Cine Sesc Paládio fica na Avenida Augusto de Lima, número 420, no centro. Mais informações é só acessar o www.sescmg.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.